caso, você saberia o que acontece quando fundimos Catum com Cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum, um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental, sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum.
Sejam bem-vindos a mais um podcast do Catum. Nesse podcast, contamos com a presença de Lucas Dantas.
Eu vou falar que esse é o momento onde o Togashi pode ser considerado um gênio.
Carlos Chagumaia.
Não, eu vou confirmar que esse é o momento que o Togashi é um gênio.
Eero Marx.
O nome dele é Crawford.
E Valente.
Salve.
E hoje, o que a gente vai falar, Carlos? De qual anime a gente vai falar?
Não, a gente vai fazer o nosso segundo podcast de Hunter vs Hunter, agora falando sobre um arco específico, que é o arco de Yorkshin.
Que, aliás, esse arco já até saiu no nosso outro podcast de melhores arcos shonens, então se preparem que vai vir muitos elogios. E a gente vai falar sobre esse arco que, cara, tem muitas coisas legais, é um arco bastante focado no Kurapika e tem uma trama muito legal com a Guilherme Ryodan. Então é isso, bora pro cast?
Bora.
Bora.
Começando, tem uma coisa que vale a pena falar, é que a gente tem uma impressão de que o Togashi, durante todo o tempo onde ele escreveu Hunter x Hunter, ele teve que lidar com os hiatos, certo?
Mentira.
Só que a questão é que os hiatos eles começaram a ocorrer mais na época do arco de Chimera Ends. O arco de Yorkshin, ele ocorreu no período entre 2001 e 2002. Ele vai do capítulo 64 ao capítulo 119. Então, nesse período, teve hiatos, sim. Só que ele não teve tantos hiatos, né? Como a galera espera que tenha.
Eu acho que ele teve aqueles hiatos que são aqueles hiatos naturais de obras que acontecem, né? Normalmente.
Um pouquinho mais que o normal. Eu vi aqui, se você procurar na internet, acho que dá pra até deixar no post, tem meio que aquele diagrama com vários quadradinhos e fala qual semana teve hiato e qual semana não teve, né? E tipo assim, ele tem mais hiatos que o normal dos mangakás, mas ele até Grid Island, ele completava os arcos com uma certa rapidez, porque não tinha tantos hiatos. Os hiatos começaram mais em Chimera Ends. Tanto é que, tipo assim, Chimera Ends é o maior arco, mas Chimera Ends durou, se não me engano, 9 anos, né, pra ele ser completado.
Não, não só isso, né, como a gente falou, Chimera Ends é a metade do mangá, no outro cast, e nesse sentido, se você for olhar a comparação com Yorkshin, cara, Yorkshin são menos de 5 volumes, velho, é bem curtinho. É impressionante você ter noção que um arco como Yorkshin, que a gente enaltece tanto, ele já começa no capítulo 64 de um mangá, cara. Isso é bem pouco até pra coisa, principalmente questão de Shonen Jump.
Sim. Essa época era a época que o Chicote estava estralando na Shonen Jump, né?
Nossa, o Shonen Jump tinha muita coisa boa nessa época, sim. Muita coisa boa. Porque pensa o seguinte, é mais ou menos tipo na mesma época. One Piece tá em Alabasta, Naruto tá no Exame Chunin e Hunter x Hunter tá em Yorkshin.
Caralho,
pensa como
época,
tava fervendo essa revista.
E ainda iniciava o maior mangá de todos os tempos, né?
Ah, meu Deus. Ah, claro.
Nessa pérola tinha Shaman King?
Tinha, tava indo pro final.
Final de Shaman King.
E tinha Bleach falando sobre o papagaio do vô do Chad.
Isso aí.
Na adaptação do anime de 99, foi do episódio 45 ao 70, então tem 25 episódios, que não é muito diferente da versão de 2011, onde vai do episódio 37 ao 58, totalizando 21 episódios. Então, a gente percebe também que, tipo, o próprio anime antigo, por mais que ele seja um pouquinho mais lento e gradual pra construir as coisas comparado ao de 2011, ele ainda, assim, não era um anime que enrolava tanto, assim, como a gente vê hoje, por exemplo, como era Naruto, como é One Piece em alguns momentos. Mas eu acho que uma coisa que a gente percebe, assim, é que a gente teve toda a construção, principalmente do que é o Nen, nos dois primeiros arcos, né? E nesse arco é a primeira vez que ele vai, tipo, utilizar o Nen de uma forma um pouco mais avançada, certo?
É.
Mostrando as técnicas que envolvem o Nen e tal. E também mostrar o que veio, né? Porque, tipo, Hunter x Hunter, desde o começo, é um mangá que, eu não diria que ele era violento, mas ele era mortal, assim, as pessoas morriam, sabe? Mas ele não tinha um nível de violência com algumas... Não, ele era violento.
Ele sempre foi violento pra caralho, mano.
Não,
o Killua arrancou o coração do mano.
Ele era bastante violento, mas nesse arco foi muito violento.
Mano, assim, eu não sei qual o seu nível, assim, de anestesia em relação à violência, Craig. Mas arrancar o coração de alguém não é um bagulho tranquilo, tá ligado? Só
é verdade. Arrancar o coração de alguém
mas batendo. Mas no anime de 2011 é. No anime de 2011 é bem tranquilo. Arrancar o coração, saiu um saquinho de pão, sabe?
Talvez pra quem viu o anime de 2011 só, talvez seja mais tranquilo mesmo. Porque não tem violência nenhuma. É PG-13, né? Esse anime
o
novo.
O primeiro arco é.
É, com certeza. Mas eu até diria... É questionável a questão de ter dois arcos, a gente como chega a comentar isso no novo de ser dois arcos, na verdade poderia ser considerado um arco só, porque o Torre Celestial é praticamente ainda Exame Hunter, né?
Sim.
Praticamente não, é ainda parte do Exame Hunter, com relação ao Gon e Killua, mas do que você falou que é interessante é que o Togashi, ele não tem problema com criar etapas em cima de etapas de, né, justificativas. O cara parece que vive no modo de escrita repartição pública, né? E ele não tem problema em abrir o Nen. Ele abre o Nen só na Torre Celestial, né? A gente não tem noção do Nen durante o Exame Hunter. Mas ele diz assim, ó... O Nen funciona assim, essas são as bases que ele vai usar até hoje no mangá. E alguns poderes iniciais. A gente vê uns poderes diferentes ali no Hisoka, tal. O Gon vai aprendendo, tal. Em Orkishin é quando ele abre o leque. Ele fala, ó, então... Tem uma mina com aspirador de pó, isso, aquilo, 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 aquilo.
É que eu acho que uma diferença, assim, primordial... É que quando a gente, na Torre Celestial a gente tem o Nen, mas a gente usa o Nen como uma ferramenta muito de combate, sabe? O único que foge um pouco ali na questão de combate é a menina que conserta o braço do Hisoka, né? Que ela até aparece nesse arco.
É, que ela já mostra um dos membros que são importantes ali pro próximo arco, né? Mas é que nem... Se a gente parar pra pensar, é que nem a estrutura que ele fez pros Hunters, né? Ele fala que é um Hunter, entre aspas, assim... Ah, um Hunter é isso, certo? E a gente fica pensando só numa característica bem isolada do que é um Hunter. E durante o Exame Hunter, a gente vai vendo cada vez mais Hunters, né? Não, tem um Hunter que é cozinheiro, tem um Hunter que faz isso, tem um Hunter que faz aquilo. Esse cara vai ser um assassino, esse cara vai ser um mercenário. E ele, inclusive, continua explorando esse negócio do que um Hunter faz em Orkishin. Né? Que ele também abre de novo um leque do que o Hunter pode fazer, que vai muito além do que a gente pensa. E que não é um negócio tão simples quanto assim, Hunters são caras legais porque eles são profissionais. Não, tá ligado? Tem outros...
Não, inclusive o Hunter pode ser um assassino que participa de uma trupe que é ladrão.
É, inclusive ele vai abrir o tema de que, tipo assim, qualquer um pode conseguir a licença Hunter só pelos benefícios de ser um Hunter, né? Que é outra coisa que ele abre também em Orkishin. Então eu acho que Orkishin acaba se tornando esse arco fundamental pra Hunter x Hunter, porque ele é o que começa a estabelecer o mundo vasto de Hunter x Hunter que a gente tem até hoje, né?
Sim, mas com relação ao próprio Nen, só concluindo, é que, tipo assim, nesse arco é a primeira vez que você olha assim e fala, pô, esse cara usa o Nen como uma ferramenta de burlar alguma coisa. Ele ele não é tão combativo assim, sabe? Ele, tudo bem, ele pode ter algum uso pra isso, mas a função primordial dela não é essa. E depois a gente começa a ver, tipo, coisas diferentes que dá pra fazer no universo. Mas assim, eu acho bacana porque, primeiro, o lance deles se encontrarem no leilão é uma coisa que é planejado desde quando eles vão visitar a família do Killua. Que eles conversam sobre isso no trem, certo?
Sim.
Ainda assim, esse arco, tipo, é importante você ter os dois primeiros arcos, porque, tipo, eles constroem toda a base que você precisa pra entrar nesse arco, né? Então, tipo, eu acho muito, muito legal quando um arco se liga com o outro de uma maneira tipo, orgânica, sabe? Ele não se liga porque, ah, agora a gente tem que fazer algum amigo nosso foi capturado, a gente tem que fazer alguma coisa, sabe? Ele é de maneira orgânica.
Sim, e ele tem uma coisa parecida com o Oda, né? Que é não esquecer certos personagens. Diferente do Oda, que é, tipo, reaproveitar todas as informações e tal, é não esquecer o fato deles terem que voltar, né, pra Ilha da Baleia, né? Tipo, deles passarem por um outro período, tipo assim, pô, vamos rever aqueles personagens, vamos rever essa situação, sabe? Eles não precisam ficar parados no mundo, tipo, eles não precisam seguir sempre o mesmo arco dramático, sempre aquela mesma linha, né? Tipo, quer queira, quer não, Naruto, Bleach e outros, até Shaman King e tal, é tipo, todos eles seguem a mesma lógica, assim, tudo conflito, né? Lógica, tipo assim, ah, vai ter um conflito. Ah, tem um problema. Vamos resolver o problema. Vamos resolver o conflito, tá ligado?
É, e Hunter é o único mangá que tem um protagonista que visita a própria mãe.
É, porque em One Piece o avô tem que visitar o moleque, né? Tem esse detalhe, verdade. É, mas o legal também, que a gente tá falando de roteiro de Hunter, a gente consegue perceber que o Togashi, ele sempre sabe onde que ele quer chegar. Porque ele introduz que nós vamos chegar em Orkshin, na primeira parte ali, como o Krabi falou, no trem. E aí, o primeiro parte que você tem em Orkshin, você introduz que nós vamos ter Grid Island. Então ele sempre vai criando um novo arco bem anteriormente.
É como, né? Se ele falasse assim, ó, só existe Grid Island porque ele começou em Orkshin. Tipo assim, Orkshin só existe pra poder existir Grid Island depois, tá ligado?
Inclusive, acho que dá até pra gente dar meio que uma separada, entre aspas, falando que Orkshin pode ser considerado uma saga de... Como é que é?
Transição.
Que vai de um pra outro?
Transição. Mas na verdade não é tanto, Valente, porque na verdade, como o Kami falou, todos os arcos eles são conjunto. O Togashi consegue fazer uma história linear.
Menos que Meraent.
Não, então.
Não, Meraent também, porque na verdade quando você ganha o Grid Island, o Gon e o Killua vão em busca do...
Mas beleza. O Kaito chega e fala assim, ah, beleza, vocês chegaram aqui. Agora vamos fazer uma parada nada a ver, uma pesquisa minha aqui?
Não, sim, mas é porque também tinha a promessa no primeiro capítulo de Hunter, que era do Kaito. Então ele entrega outra promessa.
Mas com exceção da meiota de Quimera Ents, é só o final que vai ligar no arco da eleição.
Sim. O que eu quero dizer é, tipo assim, o arco de Orkshin, ele é uma transição pro Gon e pro Killua, até Grid Island. Porém, o arco não é do Gon e do Killua, tá ligado?
Exato.
O arco é do Kurapika inteiro. Então a gente vê a parte focada no Kurapika.
Sim.
Se você for ver do outro ponto, o Gon e o Killua, eles estão meio que de transição ali, e eles acabam se envolvendo em toda aquela coisa.
Tipo, nem de tanto de transição, porque eles têm os próprios objetivos deles, assim, dentro do arco, que é ganhar dinheiro para participar do leilão. Eles acabam no meio daquela situação da mesma forma que eles acabaram do que era antes. Conhece um cara que tá envolvido em merda.
É como se fosse uma construção em bloquinho, assim. Eu diria que o Gon e o Killua, eles já estão no arco de Grid Island. Pra eles, aquele é o começo do arco de Grid Island. Agora, pro Kurapika, é só Orkshin. E de Orkshin, ele vai direto pro Continente Negro. Porque ele termina o Orkshin e ele vai pro Continente Negro como continuação de Orkshin. Então ele parte, tipo assim, de um, e o final de um ele já tá no começo de um arco bem depois, tá ligado? Seria tipo isso, cada um tá vivendo um arco diferente.
Eu não tô pedindo que me dê uma lista das suas experiências. Inclusive, alguns aceitam principiantes, mas... Você é menos que um principiante. Dá pra ver.
O que quer dizer?
Me diga o que está vendo ao meu lado. Não está vendo nada, não é mesmo? Quando conseguir ver alguma coisa, pode voltar. É o mínimo que a gente exige.
Mas eu acho legal a gente falar da, digamos que, a parte de preparação pra esse arco, porque esse arco ele começa na Ilha da Baleia, né, quando o Gon apresentando a família dele pro Killua, né, porque tem aquele lance que é uma coisa que liga com o arco anterior, que o Killua, ele não sabe direito o que é ter uma família, né, e ali no Gon ele percebe o que é ter uma família e tal, como tem aquelas relações são bastante próximas, sabe, como ninguém te tortura.
Então, uma família bem diferente da dele, né? Que é uma família que vive normal, né? Tem isso. Não tem um cachorro assassino na porta, você não precisa abrir um portão de sei lá quantas toneladas.
Pô, mas o urso é vizinho deles, mano.
É, mas o urso é legal, mano. Ele salvou o ursinho, mano.
É legal essa parte também que ele meio que revela um pouco sobre o pai do Gon, né? Que, tipo, no final de contas ele é meio filha da puta, assim, né?
Não, na verdade, nesse arco a gente descobre que realmente quem manda no mundo são as mães, porque, né?
É.
E o que o Gon, cara, tipo assim, o que o Gon ali, como a gente falou, de questão de núcleo familiar, pra mim a cena desse arco, desse mini arcozinho, né, mini saga que tem ali na Ilha da Baleia, é quando ele vai falar da mãe, o Gin vai falar da mãe e ele clica no botão e fala, não, a Mito é só minha mãe, eu não quero nem saber, foda-se.
Mano, esse moleque é mais consciente que os dois, que a Mito e que o Gin, não importa, tá ligado? Ele é mais consciente que os dois, incrível.
Cara, tem uma coisa que eu não sei se vocês... Tipo, o jeito mais fácil de você esconder a morte dos pais pra uma criança ou o paradeiro deles é falar que foi acidente de carro, né? Tipo, qualquer obra que tenta fazer isso sempre manda o famoso acidente de carro, né?
Sim. É fácil, cara. É porque é uma desculpa fácil, mano. Acontece todo dia, todo mundo sabe, pá.
No começo, a Mito, ela era... Até nos primeiros arcos, ela era um pouco... Ela tinha um pouco de medo do Gon entrar nesse mundo dos Hunters, né? Só que, tipo, com o tempo ela vai cedendo um pouco e ela até entrega o cubo que o Gin deixou pra ele.
Acho uma justificativa lógica a mãe ter medo do mundo de vários assassinos e caçadores de recompensa e tal, que é um pouco perigoso.
Né, só um pouquinho, você pode entrar aos 12 anos de idade, né, mano? É tão louco quanto o mundo de Pokémon, né? Vocês vão parar pra pensar. Mas, a ideia do cubo, mano, é o Togashi começando a coçar a mão porque ele gosta, né, velho? Ele entrega ali um memory card. E, tipo assim, é bem legal porque você faz toda a construção do cubo sem a ligação com a Torre Celestial. Eles precisavam ter o Nen. Na verdade, eles precisavam se tornar realmente um Hunter. A gente pode dizer até que o arco de Hunter, assim, que você exame Hunter, se fecha ali até também. Porque eles, o Gin... entrega pra isso e fala, você só vai conseguir liberar isso quando você realmente for um Hunter.
É, porque né? ele meio que justifica o universo para os personagens, né? Porque a maioria, mesmo no One Piece, o Luffy quer ser rei dos piratas porque ele é louco da cabeça, tá ligado? Tipo, não tem uma justificativa tão primordial, por mais que seja um mundo de piratas e tal. No mundo de Hunter, é fundamental pra caso você queira tal coisa, tipo assim, pro Gon buscar o pai dele... Ele vai precisar de acesso a regiões, viajar e tal. Ser um Hunter é um facilitador, então é importante pra ele, é importante pro personagem. Então não só justifica o universo, mas as necessidades dele. A mesma coisa pro Corapaika e pro Leório. Os dois precisam da licença Hunter porque eles têm necessidades que ser um Hunter ajuda eles, tá ligado? E a gente vê isso. E os trabalhos que o Corapaika vai pegar nesse arco são fundamentais pra ele e são necessárias a licença Hunter pra fazer esses trabalhos, tá ligado?
Cara, e eu acho a parte ali onde ele mostra a gravação lá da fita cassete, cara, maravilhosa, velho.
Sim, sim, é muito e... bom, muito bom.
O Carlos até falou a parte que ele não quer escutar, que revela sobre a mãe dele. Mas, tipo, toda aquela construção de tudo foi construído por Nen, como se o pai dele... Como não, né? Porque ele tá fazendo isso. Ele tá meio que planejando tudo aquilo desde muito tempo, sabe? É muito massa.
Não, e ali a gente tem a conclusão que o Gin é pau no cu. Porque ele fala, você quer me encontrar? Eu não quero te encontrar. Tá ligado? Tem que ser muito pau no cu pra tu falar isso.
Ele
tá
é pau no cu e a gente já tem uma noção de que ele é um pouquinho foda. Tiquinho foda.
Não, e não só isso, cara. Pra mim, a coisa mais legal depois desse ato do Gon é que é sempre aquela questão que o Togashi deixa em Hunter, que é, você tem que fazer as coisas certas, senão tu vai se fuder. O Gon vai fazendo as coisas certas, ele vai passando, ele vai conseguindo pegar as informações. Quando ele trava, a fita desamba por causa do Nen, tá ligado? Ela basicamente explode ali, né? Bem explodir, mas ela se apaga. Então, tipo assim, o Killua também fala, pô, mano, se a gente tivesse parado antes por algum motivo, a gente teria perdido, tá ligado? É como as coisas ficam sempre no fio da meada ali, nesse mundo.
Sim, e cara, e o Joystation, mano?
É muito louco, né?
Já prova o vício do Togashi, né? Tá bem ali, explícito, que ele é viciado em videogame, né? E que ele curte isso.
Eu acho justo, tem que ter parte sobre PlayStation mesmo.
PlayStation!
Em Hunting, em Yu Yu Hakusho também tinha uma parada de videogame, não tinha?
Logo tem no treinamento daqui da...
Da
Genkai, isso, que eles estão jogando fliperama. É isso mesmo.
Mano, não, acho, foto... que tem, acho que tem um inimigo.
Logo tem no Sensui que... também, um moleque.
Isso, um moleque que joga videogame mesmo. Pô, mas essa parte da Genkai é muito foda, que aparece até os personagens de Street Fighter, né, velho? É,
aparece o...
Aparece o Zangief.
Os Zangiefs.
Mano, aquela foto clássica que tá o Togashi no meio do lixo olhando com a TV, ele não tá jogando videogame?
Tá.
É, tá, isso tá. Mesmo.
Dragon Quest.
Acho que não. Pela imagem, parece que ele tá jogando Zelda, mano.
Também.
Pela imagem.
Ele o Ronaldinho o Soccer.
Mano, o Kogashi joga mais videogame
que a
gente.
Ele tá jogando um Super Nintendo ali, velho.
Superstar Soccer, mano.
Mas, cara, uma coisa que eu acho maneira nessa parte é que a gente vê que... A gente já tinha visto um pouco disso no outro arco, mas aquele lance de... Uma coisa importante pro Hunter é você ter contatos e você tem acesso a algumas informações privilegiadas, né? Então, tipo, você tem o lance do Killua conversar com o irmão dele, porque o irmão dele é um otaku masoquista.
É um otaku fedido.
Manja tudo de tecnologia. E daí ele pergunta e ele fala que o jogo Grid Island ele vale, tipo, milhões. Na verdade, é bilhões.
É, não, na cotação atual, pelo menos do anime de 2011, era papo de 9 bilhões de em leilão. O lance inicial.
O jogo tá mais valorizado que Bitcoin, velho.
É, o jogo foi lançado por 5,6 bilhões, esse era o preço inicial, e aí no leilão ele vai parar em 8,9 bilhões, e na verdade o lance inicial, quando eles vão comprar, pula pra 1 bilhão.
Sabe uma coisa maneira? É que ele já... Parece que tá muito planejado isso, porque ele já fala que tem um cara que ele tá... Tipo, um cara que é milionário, e ele tá pagando pra quem tá disposto a, tipo, zerar o jogo, né? Que ele tá pagando 50 bilhões, que é o Batera, que é, no final, o jeito que eles conseguem entrar no jogo, né?
Sim.
Não só isso. É, antes desse cara mesmo, eles procuraram várias maneiras de conseguir dinheiro pra, tipo, estudar o jogo e conseguir dinheiro e tudo mais. Nessa parte eles citam, acho que eles estão numa lan house e tudo mais, que um cara tinha contratado mais de 30, 40 hunters pra entrar no jogo.
Era 50
nenhum...
hunters.
E nenhum dos hunters tinha voltado do jogo. Todos tinham ficado por lá. Então ele já meio que introduz isso antes dele te jogar dentro de Grid Island.
Concomitante a isso, você tem tipo, o Kurapika, ele terminando o Exame Hunter, né, no fim das contas. Porque ele se separou do Gon e do Killua e ele não viu os acontecimentos de o que aconteceu na Torre Celestial e ele tem que completar o Exame Hunter. Então ele vai pra tipo aquele lugar onde ele consegue fazer algumas missões do submundo e a mulher chega pra ele e não fala que, tipo, se você não conseguir ver tal coisa, que é, tipo, o NEM dela, você não consegue... Você não vai conseguir pegar nenhuma missão aqui, né? E, tipo, ele não entende muito bem o que é aquilo. E daí, do nada, vem um cara e treina ele.
isso é meio Deus Ex Machina,
é meio balta.
Né?
Mas eu entendo
aliás, alguém sabe quem é aquele cara?
Não, nunca foi apresentado. É mas só um coach da Kato, mano, é só isso.
Ele volta, volta aparecendo no Continente Negro depois.
Isso, ele volta no Continente Negro, isso é verdade.
Mas é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Gol, que eles esbarraram num cara que, pô, vou te ensinar, tá suave.
É, se a gente for pensar nesse lado, é verdade, é a mesma batata pra todos.
Até aí tinha um contexto de que ele estava treinando um moleque que era amigo do Gol e do Killua,
mas
sabe?
Eles não mentiram.
Tinha um contexto um pouquinho melhor. Não é, tipo, ele esbarrou num
mas
cara,
ele...
Tá ligado? Porque foi exatamente isso.
Eles não mencionam, mano, que tem outros
como examinadores. Como é que eles conhecem o Zushi? Com o Gon empurrando ele da arena, cara.
Isso é verdade. Mas eles não mencionam que tem examinadores Hunters em volta depois que termina aquele exame Hunter probatório lá.
É verdade.
Que tem outros Hunters, inclusive o mestre do Gon e do Killua, que eles estão de olho nesses Hunters pra introduzir o Nen pra eles também. Não tem esse lance? Se eu não me engano, tem isso.
Cara, eu não posso não sei te confirmar, velho, mas...
Mas ele ser. Mas o mestre do Gon e do Killua, ele tá de olho ali. Ele sabe do Exame Hunter e que eles acabaram de passar lá também. Então, não sei, não é nada estranho o cara ser só ali porque ele tá de olho também e ver, esse é o cara novo, tem que ensinar Nen pros caras.
É, na verdade, o mestre lá deles... Ele assume treinar Hunter pros moleques, senão ele ia ter aquele batismo bizonho lá na Torre Celestial, vocês se lembram? O do Kurapika, mano. O Kurapika, foda-se, mano. É tipo assim, qual é? Curti a tua ideia aí. Vamos treinar.
Tipo, ele não tem nem nome, né, no final de contas.
Não, só é apresentado o nome dele no Continente Negro, igual o Lucas falou.
É muito legal também que a gente tinha visto na Torre Celestial o Gon, que é reforço, e o Killua, que é transformador, mas a gente não tinha visto os outros ainda, né?
Sim.
E no final de contas a gente percebe que o Kurapika é um cara extremamente roubado, tá ligado?
E pra falar, né, que a gente não tinha visto, o Hisoka, que aparece muito naquele outro, ele é do mesmo tipo que o Killua, então a gente realmente não tinha visto outra coisa.
Mas eu acho legal que ele estabelece o fato de que, primeiro a gente sabe que o Kurapika, ele tá tentando achar os olhos da tribo dele, que foi massacrado e tal. Aí ele justifica o Kurapika ser foda por causa da raça dele, certo?
Na verdade, ele justifica duas vezes. Porque tem duas formas de você ser especialista. Ou você é de uma geração de alguma coisa assim, de uma coisa específica, de família. DNA. Ou você sofreu algum baque muito forte. Ele sofreu os dois, né?
Sim.
Tipo, ele tem uma família que provavelmente tem esses olhos e é especialista por conta disso, por conta do DNA. E ele sofreu um baque muito forte, que é matar todo o clã dele, certo?
Sim.
Então, tipo, ele justifica muito bem o fato dele ser especialista.
Não, ele é fodão, mas a questão dele é por que que qualquer um ia ter interesse em massacrar a tribo dele, tá ligado? Óbvio que tem gente que faz isso por motivos fúteis e estúpidos, isso existe, tá ligado?
Mas, cara, essa é uma discussão interessante desse arco, que é tipo assim, a própria Genin Ryodan, tipo, eles não sabem muito pra o que eles estão fazendo, sabe?
Não,
tipo,
eles só querem meter o terror, velho.
A impressão que eu tenho é que, tipo assim, eles sofreram muito, tipo, eles viviam num universo onde, tipo, a vida humana não tinha, como é que eu posso dizer, tipo, valor nenhum, e, tipo, eles aplicam isso como filosofia a partir daí, tá ligado?
E é uma outra ponta que o Togashi deixa, né, que a gente vai comentar um pouco mais pra frente, é da onde veio a Genin Ryodan. Isso nunca mais foi tocado no mangá.
Sim, sim. Ele vai, aos poucos ele vai dando mais dessas informações e tal, mas mesmo com o Nen, né, o Nen a gente tem um vislumbre na Torre Celestial, basicamente, né. A gente vai ter mesmo com o mestre do Kurapika, que vai ensinar como o Nen, como você aprende na True Nen, né, porque...
Não, cara, e uma coisa que eu acho muito foda desse ensinamento é quando ele fala de causa e consequência, mano.
Sim.
É, tipo assim, o que você, como você consegue muito poder? Ah, eu consigo muito poder por isso, mas o que você vai dar em troca pra você conseguir esse grande poder, tá ligado? E é, pra mim, o grande fechamento, assim, o grande linear que tem no
arco. Isso era
uma coisa
que
inteiro
não tinha explicado, né, no
e eles explicam,
Celestial.
Eles explicam outro bagulho, né, porque eles, o Gon e o Killua, eles fazem o teste pra descobrir o tipo deles, né, e aí eles seguem naquele tipo, né, de fortificação e tal. O Kurapika aprende que ele é um tipo, ele é o conjurador.
Ele é ele é o materializador.
Materializador, mas ele...
Da forma padrão, né?
Na forma que ele se descobre um tipo, mas o que ele quer, pro que ele quer fazer, ele precisaria ser de outro. E aí ele fica assim, mano, mas o que eu quero com o Nen é outra coisa. Aí o mestre explica, então, você consegue ser outro se você tentar, mas tem várias outras coisas pra você fazer. Você pode ou ficar na vida, mas você pode virar isso. Só que você nunca vai ser 100% aquele tipo, né? Ele nunca vai ser 100% o que ele escolhe ser, né? Ele vai ser tipo...
Então, mas assim, ele é sem a forma dos olhos vermelhos, de quando ele tá nervoso, ele é materialização. Só que, tipo, no começo, o mestre dele achava que ele era só materialização, né?
Sim,
é, tipo,
sim.
O primordial dele. Ele descobriu uma vez que ele tava treinando e o Kurapika ficou nervoso, que ele era também especialista.
Sim, e aí ele que... O que? O negócio da especialização, né? É que quando ele tá no modo dos olhos vermelhos, esse negócio dessa transição dele pra um outro tipo, ele perde o negócio do drawback, né? Da fraqueza, né? De, tipo, só ser um pouco. Ele consegue finalmente ser o tipo que ele quer, que ele, né, treinou ali pra ser, né? Tipo, 100%, né? Quando ele tá com os olhos vermelhos.
É bem legal que você tem o histograma ali, desde como é formado os Nen, né? E, tipo assim, o Nen inverso o teu na outra ponta é sempre o que você vai ter menos, tá ligado? É sempre 40%. Ele faz ali os cálculos e o especialista sempre vai ter 0%, porque, como o Craig explicou, tem vários parâmetros fora que você precisa ter pra ser um especialista. No caso do Kurapika, ele era o quê? Ele era 100% de materialização, mas para ele chegar em reforço, que é o que ele queria, ele só ia conseguir até 60%. Porque você pula uma casa, é igual um joguinho, você vai pulando as casas,
que,
né?
É que, tipo assim, especialização, ele permite que todos sejam 100%, né?
100%.
Sim, sim.
Você é o roubado, você é o cheater.
Sim, sim. Mas é legal porque ele estabelece coisas, por exemplo, né? O Coravka pergunta, eu consigo fazer, por exemplo, então eu consigo fazer, materializar uma espada que corta qualquer coisa. Aí ele fala, não, claro que não, porque isso tá além de qualquer possibilidade. E aí ele começa...
Isso tá além da compreensão humana,
é,
né?
É, tá além do que o humano poderia compreender ou fazer, sei lá o quê. Então ele só pode materializar coisas que são plausíveis, né? Teoricamente.
Cara, uma coisa massa é que, tipo assim, quando ele muda, né? Tipo, na versão americana eles chamam isso de Emperor Time, né?
Sim.
Quando ele fica com os olhos vermelhos. O Hisoka, ele fala que cada Nen, ele... Cada tipo de Nen, ele representa meio que uma personalidade, né? Quando ele é, tipo, materialização, que é o padrão dele, tipo, ele tem um comportamento muito diferente de quando ele é especialista, né?
Sim, sim. E é muito louco, né? Por causa da recomendação, né? Do que você deseja materializar, né? Porque parece que... Porque é muito importante na definição ali, né? Do que ele é. Que ele até explica na mesma metáfora da espada, né? Que é tipo assim... Pra que você vai materializar uma espada? A única vantagem que você teria é que ela pode aparecer e desaparecer. Nesse caso, se é pra ter uma espada, por que não só comprar uma espada e ter ela, tá ligado? Seria um poder inútil, realmente, você gastar todo o seu nem pra aprender a conjurar espada, sendo que ela só é uma espada, certo?
E aí... É, na verdade, futuramente ele vai explicando, né? Também em outros arcos posteriores... Que o Nen de materialização, assim como o de emissão, ele também tem a característica de você ficar muito tempo com o objeto materializado ou o objeto que você usa como emissão, tá ligado? E o quanto mais tempo você passa com ele, mais o Nen tende a ficar mais forte nesse objeto. Nesse caso de materialização, é a mesma coisa, tá ligado? Você tem que escolher um objeto em si pra você se tornar um especialista naquele objeto em si. Porque se você for querer materializar diversas coisas muito diferentes e aleatórias, você necessita de um grande poder.
Como estão todos? Vou direto ao assunto. Não me importa se vocês têm ou não uma licença. O que me interessa é se vocês vão conseguir ou não obter o que eu vou pedir. Quero dizer uma coisa. O que farão não pode ser considerado um trabalho limpo. Por esse motivo, estou disposto a pagar uma boa recompensa.
Bom, para mim, tudo bem. Se você me der dinheiro, eu não peço mais nada.
A propósito, não estipulei um número determinado de empregados para fazer este trabalho. Quanto mais gente talentosa trabalhar para mim, melhor. Em outras palavras, não tem que enganar ou burlar os outros. Quero julgar se são competentes ou não. Eu poderei dar uma prova casual. Falta um mês para o leilão, então eu quero que encontrem todos os artigos que estão escritos na lista que vou dar a vocês. Victor, entregue a eles.
Depois disso, ele consegue passar no Exame Hunter, né? Que seria a etapa final. E ele se junta àquele grupo que é contratado pela família Nostrade para se guarda-costas da família durante o leilão, né?
Ô, mano, tem um detalhe muito legal naquele escritóriozinho da Kato que o Kurapaika vai, que tem os bonequinhos da Sailor Moon e do Yu Hakusho. Não sei se dá pra perceber.
Caralho, eu nunca
vi. Lá na parte de trás tem os bonequinhos.
Tem
não
lá.
Não tinha um negócio no celular de não sei quem, tinha um bichinho do Yu Hakusho?
Aí eu já não vou lembrar.
Acho que era na mina que contratava eles.
Pode ser.
É, se eu não me engano, no celular dela tinha... Tá ligado aquele bichinho azulzinho, orelhudo?
Sim.
Tem ele lá.
Não, ele faz várias referências dessas também, com sombra também, tem várias.
E, cara, uma coisa que... Daquele grupo que eles formam ali da família Nostrade... É que, tipo, é engraçado, né? Como, tipo, alguns Hunters, por mais que o cara seja Hunter, o cara conheça Nen, tipo, o cara pode ser muito fraco, né? Afinal de contas.
Sim, eu acho que é legal isso.
E tipo, ao mesmo tempo que ele é. Eles são fracos, eles têm alguns poderes específicos que podem, tipo, ajudar, né? Por exemplo, o poder da Melody, que é um personagem que eu acho muito foda.
Sim.
Ele, tipo, ele é muito útil no final das contas pra uma missão, tipo, de perseguição, de conhecimento do território, sabe?
Eu acho muito da hora isso. Porque é meio que... você, pra você ser um bom Hunter, você não necessariamente precisa ser foda em batalha. O que já é, por si, o que já é meio que dito quando a gente vê Hunters cozinheiros e tal, né? Apesar de que a Hunter cozinheira do Exame Hunter é foda pra caralho, mas tipo assim, realmente você não precisa disso. E eu acho que é legal porque aborda um mundo mais vasto e mais interessante do que só a parte da batalha, né? Que eu acho legal, que se você fizer qualquer tipo de operação, né? Se a gente vê isso em operações da polícia, o que quer que seja, de salvamento. Se você só tiver os caras que vão lá e chuta portas, você não necessariamente vai conseguir resolver o negócio. Você precisa de gente de inteligência, às vezes você precisa de hackers, você precisa disso, você precisa de pilotos, você precisa de um monte de gente que as habilidades não necessariamente são atirar com uma arma, né? E eu acho que isso é muito legal.
Nem sempre você precisa do Hulk derrubando prédio, tá ligado? Às vezes você precisa da Viúva Negra conseguindo no intel dos bagulho, tá ligado?
Não, mano, o mais legal é que o Nen, ele é um poder que ele deixa a criatividade do Togashi ir até o caceta, né? A forma como o Togashi trabalha isso é o mesmo sentido que a gente comenta com One Piece. One Piece nunca é sobre poder, é sempre uma forma como você utiliza. Cara, Hunter é igual, velho. Porque
não, só que eu acho que Hunter vai um pouquinho mais fundo.
Não, vai mais. Na verdade, porque, ele vai até mais fundo na forma como você usa, né?
Porque eu acho que é o seguinte: em One Piece, um cara que é forte. Tipo, em One Piece tem claramente um ranking, assim, sabe? Um cara que é forte, ele dificilmente vai perder pra um cara que é muito mais fraco que ele. Em Hunter x Hunter, dependendo da situação, se o cara for pego desprevenido, ou se o poder dele, tipo, contra-atacar ou counterar, o cara vai perder, entendeu?
É, isso é abordado nesse arco, inclusive, com a família Zodiac, que é a família do Killua, novamente, que a profissão deles é ser assassinos. Não importa o que seja, em questão de matar gente, eles são os melhores. Então você pode ter o Nen mais foda do universo. Você tá dormindo, tio? Eles vão te matar.
Não, fora a questão também que o Nen, assim, quando ele... O Togashi faz questão de que, tipo, cada cara vai ter um ponto fraco, assim, muito óbvio, muito grande. Quanto mais forte ele for, mais o ponto fraco dele vai se sobressair.
Assim, eu não acho que o Kurapika, até pelo fato dele ser um novato, ele não é mais forte que o Bogin. Não. Mas na situação ali, ele desenvolveu um método onde ele conseguia matar aquele cara muito, de uma forma muito precisa, sabe?
É, aquele lance do Batman, né? O Batman, ele sempre vai ganhar porque ele sempre tá preparado pro negócio. É o negócio então, do Kurapika.
Tipo assim, não é tirando, sei lá, um Netero.
É.
E não tem, tipo, um negócio assim, tipo, um cara é muito mais forte, não tem como ele perder, sabe? Tipo...
Não, mas mesmo o Netero, velho, ele teve que criar uma estratégia no final pra se ele perder. E aí? Entendeu?
Sim.
E aí, esse é o detalhe pra mim.
Mas aí, quando você luta contra Jesus Cristo, né, mano?
Não, beleza. Mas, tipo assim, eu acho o mais interessante de Hunter é que, tipo assim, o Nen é característica pessoal, tá ligado? Ele é uma característica do teu sentimento, de tudo influencia no Nen, tá ligado?
É.
Quem é você influencia no seu Nen. E nesse sentido, mano, as estratégias que você vai montar também influenciam no seu próprio Nen, tá ligado? Como a gente comentou, se eu for um cara de roubar, posso querer criar aquele Nen daquele cara que é o da coruja, que ele consegue diminuir as coisas, tá ligado? Que é o Nen que o próprio pessoal fala, pô, o Nen dá hora pra caralho, interessante de se ver, tá ligado?
Tipo, super útil se o cara fosse um ladrão, tá ligado?
É.
Isso. Então, tipo assim, ele se adapta às estratégias. E, na verdade, Hunter, e a gente vai ver isso nos outros arcos também, ele é questão de como você adapta o seu Nen à estratégia e à necessidade do momento.
É, e esse arco
não necessariamente
tem muito
de
disso.
Poder.
Esse arco tem muito de caras extremamente preparados, com um Nen muito bom pra certas situações. O Kurapika é o melhor exemplo, né? Que teve esse negócio do deixar pra morrer também, porque ele tem as correntes fodonas, mas ele tem risco de morte a todo momento também. Agora, tem caras que em certas situações, eles estão com o Nen que não tá preparado pra aquela situação, e aí eles são pegos de prevenidos, né? Quando acontecem os ambushes lá, né? Tipo, quando acontece toda essa maracutaia ali de... que nem Ryoda tá fazendo, toda hora acontece isso. O cara tem o Nen, o Nen do cara às vezes é top pra uma situação, mas pra outra não presta pra nada. E o cara fica completamente rendido, né?
É, mas tem malucos que são fraquinhos. Puta que pariu, tem muito maluco fraquinho que morre rapidinho nesse...
Tem.
Mas, cara, concomitante ao arco do Kurapika, que ele tá tentando de alguma maneira se infiltrar no leilão, de alguma forma onde ele tem um trabalho, sabe? Que ele não esteja ali. De alguma forma que ele também consiga informação, né?
Sim.
Pra conseguir recuperar os olhos e se vingar no final de contas. Mas tem o Killua e o Gon, que, tipo, eles não têm nada a ver com isso. Na verdade, eles nem viram que o Kurapika tava lá. Tipo, eles sabiam porque era combinado, mas eles, tipo, nem se comunicaram. E eles estão tentando arrumar o dinheiro fazendo braço de ferro, né?
É muito muito bom.
Não, eu acho que é muito da hora, porque é tipo assim, e aí, mano, a gente tem tanto dinheiro. Pô, a melhor parte pra mim é tipo assim, ó, quem ganha mais? E aí o Killua zera, e o Cão ganha ganhando 10 mil reais.
Mas o Killua é um imbecil, ele gasta o dinheiro dele com bolo, mano. O que, que você espera, né? Não tem como. Mas é engraçado, né, porque o Togashi, ele gosta de mostrar que tem jeitos de você se aproveitar dessas coisas roubadas do mundo. Ter o NEM é um negócio que facilita muito a sua vida, né? E eles falam, mano, tem uma pá de retardado aqui que não sabe o que é NEM. Se a gente só usar, a gente pode encher o cu de dinheiro na costa dos bobão. E é isso que eles fazem.
Não, e é muito da hora que quem vai ter as ideias não são eles. É só que quando o Leório aparece depois, tá ligado? Porque é o Leório que tem as ideias que eles começam a ler sobre questão de leilão, cara. Cara, o Togashi é foda porque ele vai pegando uns detalhes muito escrotos, tipo assim, tipos de leilão. Como é que a gente vai discutir? Aí ele começa a explicar tipos de leilões. E aí o cara, não, pô, tem isso aqui, a gente pode usar isso aqui.
É engraçado que o Leório, ele não completou o Exame Hunter, né? Tipo, não. Ele não faz a menor ideia do que é NEM.
Não, se não me engano. Ele vai aprender só depois. Nossa.
Ele sabe. Não, nesse
caso. Ele sabe o básico.
Ele sabe o básico. Então, ele sabe o REM, que é aquele que você explode o poder de NEM assim em volta de você, ele sabe só isso.
É, ele ainda não aprendeu mesmo o NEM dele.
Cara, tem até o braço de ferro contra a Maki. Maki não, né? A Shizuko, que é a menina isso.
do aspirador.
Eles fazem até um ranking, né, do braço de ferro da Genin Rodan, e ela é tipo a penúltima. E no final ainda ela fala assim, tipo, ele faz o braço de ferro, aí o Gon, difícil pra cacete, mas ele consegue ganhar com a última força que ele tinha. Aí, beleza, a menina perde, dá o dinheiro pro Gon, eles começam a andar com a galerinha da Genin Rodan, né? Porque a Genin Rodan tem várias panelinhas, né, no
fim das contas. É, isso.
E daí eles começam a andar e tal. E daí algum dos membros da Genin Rodan chega e fala assim, pô, por que que você usou o outro braço? Aí ela chega e fala assim, na hora ali eu usei o esquerdo e perdi.
Não, ela falou, não, é porque ele tava com o braço esticado e eu nem pensei.
É, foi isso mesmo. Também a gente tem, no primeiro leilão que vai ter, a gente tem a Melody contando a história dela, né? Que, cara, parece um pouco diferente das histórias de Hunter x Hunter, né? Porque é uma coisa meio, sei lá, meio mitológica, né? Meio conto de fadas. E não parece ali naquele mundo que é tão, tipo, um funcionamento do universo tão claro, né?
Desde o Exame Hunter ele dá esses preceitos, né, velho? Ele abre o mundo Hunter pra coisas que ninguém imagina, saca?
Mas, cara, se contar o que é, porque não existe, tipo, existem toda a fantasia de Hunter x Hunter, tipo, ela não é tão assim, tipo, do além, sabe? Ela tudo tá naquele pé do NEM, sabe? E, tipo, no final de contas, se um dia voltar com a história dela, eu acho que a história dela vai ser, tipo, algum cara que tinha um NEM, ele conseguiu fazer uma maldição pra ela, sabe? Igual, por exemplo, no Grid Island, tem um cara que é, tipo, chamando o NEM.
Sim. Não, pode ser que seja, pra quem não sabe, o background dela fala que tinha uma sinfonia que todo mundo considerava amaldiçoada, que ela e um amigo foram tocar essa sinfonia e, né, sei lá, primeiro bagulho da sinfonia lá, não sei os
primeiro nomes. Primeiro ato.
Isso, primeiro ato. O amigo dela morreu.
Não, na verdade, ela só ouviu o primeiro ato e aí o braço dela foi pro caralho, ali ela ficou daquele jeito. E o amigo dela tocou até o final e aí depois mostra na outra página que o maluco morreu e, tipo, trucidado.
É, e ela tava atrás dessa sinfonia do capeta aí.
Mas, tipo, você esqueceu a parte mais importante, que o bagulho não é só amaldiçoado. Parece que foi o próprio capiroto.
Capeta que escreveu isso. Não, e o mais legal é que eles se fuderam porque eles estavam bêbados.
Mano, que merda. Essa é quando a merda do bêbado vai pro inferno mesmo.
Mano, eu acho que é muito jeito dele voltar nessa história. É só um cara que tinha um NEM que ele conseguiu colocar, tipo, sei lá, na música.
Não, eu acho que sim. Acho que sim.
E fez um processo tipo desse. Porque, cara, tem várias dessas formas, assim, de você punir um cara com o NEM. Tipo, o cara perdeu os poderes durante um período de tempo, sabe? O cara, não, tipo, tem voodoo, sabe?
A gente vê mais ou menos esse tipo algo que dê pra sincronizar com isso, que é o Grid Island, tá ligado? Que foi, sim, feito baseado em NEM e as pessoas entram nisso pra participar do jogo.
É meio que, nas entrelinhas, Togashi deixa assim, se você der a sua vida na construção de um NEM, teoricamente, dá pra você matar direto uma pessoa.
Não, na verdade, ele apresenta, principalmente quando, algum tempo depois, quando eles estão buscando a parte do dinheiro, o Gon e o Killua, que uma pessoa, mesmo sem treinamento de game, que ela se esforça de tal jeito e ela se empenha em algo assim, ela, se ela for muito talentosa, ela é capaz de deixar um NEM naquele negócio. Que é quando eles começam a procurar dentro dos leilões aqueles objetos que demonstram um NEM. E aí eles encontram a faca do maluco lá, que era um assassino, encontram o vaso gigantesco.
É, e o negócio até de aperfeiçoar, no final de contas. Porque, tipo, quando mostra a história do Netero, ele ficou daquele jeito porque ele treinou durante 40 anos, tá ligado? Pra ficar daquele jeito.
Netero não vale,
então,
né?
Então, tipo, é uma coisa... E tem um lance ainda das condições, né? Porque se você colocar uma condição muito pesada, o poder que você vai ganhar vai ser muito alto, né?
É o que eu falei, se você então, colocar como condição a sua vida, é o equivalente a um poder monstruoso. Monstruoso, mas você vai morrer no processo.
É o que o Gon fez, né?
No final, é o que, teoricamente, o negócio do Korapaika tá no limiar disso aí. A vida dele tá em xeque com a compensação dele ter esse grande poder, né? Inclusive, eu acho que a gente não estabeleceu aqui, mas é até bom só pra deixar aqui, né, que é a Genin Ryodan mesmo, né? Porque é explicado nesse arco, né? A Genin Ryodan surge da cidade do Meteoro, né? Que tem um... É meio que... uma mega favela, tá ligado? Tipo, e os caras são fudidão lá, eles têm que fazer de tudo pra viver e sei lá o quê. E ele apresenta a figura messiânica do seu líder, né? Praticamente, que é o Kuroro Lucifer. E as aranhas, ela se dá como uma aranha porque ela é composta de 13 patas, né? Uma aranha de 13 patas, né? Que são os 13 braços da Genin Ryodan, que é esse grupo que é dito...
Não é 12 patas e uma cabeça?
É 12 patas e uma cabeça, são 13 membros. Só que aí que é o tal twist, porque ele fala assim, a cabeça pode ou não ser cortada. Tem um bagulho assim também.
Não, tipo assim, qualquer pata pode substituir uma cabeça que morreu.
É isso
que ele fala.
Então, ele meio que deixa que, assim, existem 13 membros, certo? Existem 12 patas, 13 membros. Mas esses membros não são sempre os mesmos, né? E ele deixa meio que isso no ar.
Tanto é que troca, né? Troca o membro.
Não, troca. Troca direto, né? Tanto que você vê pessoas que estão em diferentes tempos. O Hisoka, por exemplo, que a gente descobre nesse momento que... Na verdade, a gente já tinha descoberto na Torre Celestial, mas aí tem a confirmação que ele tá 2 anos na Genin Ryodan porque ele matou o cara.
Uma luta. Eles falam numa conversa entre eles que só existiam duas maneiras de você entrar na Genin Ryodan. Que era uma delas matando um dos membros da Genin Ryodan e tomando o lugar dele. Ou um desses membros morrendo em alguma ação ou alguma outra coisa e ser escolhido pelo mestre quando o cara morreu.
O que eu acho...
Não, na verdade o Kurolo escolhe, né?
Sim, é o
mestre. E cara, tipo, Peter. Qual que... Eles não têm meio que um objetivo, sabe? Eles fazem qualquer merda, tá ligado? Que eles querem.
É porque
tipo,
ele meio
é uma anarquia do caralho, assim. Eles fazem o que eles quiserem.
Eu acho que é bem isso, né? Como eles vieram desse ambiente, né? Que era a cidade do Meteoro lá, né? Que, meu, os caras não tinham nada. Nada da vida. E ele meio que não coloca o negócio de uma maneira extremamente preto no branco, né? Ah, não. A Genin Ryodan é todo mal do mundo, né? Primeiro que não. Tem umas pessoas que estão na Genin Ryodan porque elas fazem parte daquilo. Você tem claramente alguém que vê o Kuroro como Messias, por exemplo, na figura da Pakunoda, né?
Mas... Não só da Pakunoda, a Shizuko também, ela tem uma visão meio, tipo... Eles não se concordam completamente, sabe? Tipo, você tem a galera, assim, que é muito fria, tá ligado? Sim. Tipo, o Finks e o Feita, eles são muito frios, tá ligado? Por exemplo, a Pakunoda e o Nobunaga, eles são, tipo... Tem sentimento pra caralho, tá ligado?
É, porque os que formaram, né? A trupe que formou a Genin Ryodan era o Kuroro Lucifer, claro, o Feitan, a Maki, o Nobunaga, a Pakunoda, o Franklin e o Uvo, não foi? Acho que são esses que formam a Genin Ryodan, né? Que são os que a gente vê que realmente tem uma conexão maior com a Genin Ryodan. Outros caras, né? Eles... Estão meio que ali, mas eles não são tão próximos a Genin Ryodan.
O mais alheio de todo é o Hisoka, né? Tipo, o cara fica no cantinho na dele, tá ligado?
Sim, o Hisoka...
Não, e ao mesmo tempo o cara tá sendo agente duplo, né?
Não, e tem outros personagens ali que estão meio que fora, né? A gente vai ver depois que são membros que já... Ou já passaram pela Guinea Rodan ou novas adições à Guinea Rodan com o tempo. Que é muito louco, porque a gente fica numa conta eterna pra ver quantas patas tem e quem é quem, né?
O próprio o Kuroro, ele, tipo, você percebe que ele não gosta de agir em conjunto, sabe? Ele gosta, de fazer o trabalho dele meio sozinho, assim. Tipo, o que é até parecido um pouco com o Kurapika, né? Porque os dois, o fato deles serem especialistas, eles são pessoas meio que gostam de trabalhar sozinho, né?
É louco, né? É loucão, porque tem um cara mega mal, o Uvo parece um malucão, o Finks parece um malucão, o Feitan também, todo malucão. O Kuroro parece um cara super, assim, dá pra conversar com ele numa boa, né? E aí você fica, mano, quem é esse maluco aí, mano? Eu tenho mais...
Pô, mas eu curto o Finks, eu acho o personagem da hora, mano.
Não, porra, tô... mano, eu adoro aquela... Mano, ele parece muito um treinador americano, tá ligado?
Pô, mano, eu comecei a curtir muito ele quando ele... O final do arco, quando ele se encontra no leilão e ele fala da Pakunoda e tal, é muito da hora. Tipo assim, ele é meio malucão, mas tu vê que ele é um personagem que ele gosta.
Porra, cara, é um grupo que não tem um personagem que eu fale, tipo, porra, esse aqui é uma bosta, tá ligado?
Não.
Tipo, não tem nenhum, tipo, o mais que, tipo, mais ignorável, eu acho que é o Kurotopi e o cara do... Que tem a múmia lá.
Ah, o Benolenov, não é isso?
Benolenov. Depois ele explica que ele veio de uma tribo lá, mas...
Sim, mas todos são interessantes.
Todos são legais,
O negócio da Maki e da Shizuko são ótimos personagens. O próprio Nobunaga também é um personagem muito bom, tá ligado?
Nossa, mano, eu adoro o poder da Maki, velho. O poder dela também pode ser roubado algumas vezes pra caralho, velho. Você poder costurar o corpo humano é foda, filho.
Cara, tem, tipo, uns poderes super minuciosos, assim, tipo, da Maki, e tem, tipo, o Feitan que faz uma supernova, tá ligado?
O Feitan parece um personagem saído de um Samurai X da vida, né?
Isso.
Mano, esse daí é o
parece
full
Parece sair do Naruto, tá ligado?
É o full Battle Show, né, esse daí, né?
Não, o Feitan é um personagem de Hakusho que errou o mangá, velho.
Com certeza. Eu vejo ele dentro do Torneio das Trevas pra caralho.
Facilmente. Ele seria o irmão perdido do Riei, um bagulho assim.
É, exatamente.
Pra caralho.
Senhoras e senhores, bem-vindos a este evento. Bem, eu gostaria de deixar de lado todas essas formalidades e mandar todos vocês pro inferno!
Meus braços têm mãos fracas.
O que vem depois, cara, eu acho que aí o arco chega no ponto onde ele, tipo, começa a chegar no ponto onde ele vai o mais alto possível. Que é o primeiro massacre do leilão, né? Que eles chegam lá e matam, tipo, todo mundo que tava no leilão. E eles fazem uma missão, tipo, você começa a entender como é que funciona a Guinea Rodan, né? Porque você tem os caras que vão lá pra força física e vão matar todo mundo. E você tem os caras que vão limpar o caminho, sabe? Fazer toda a parte mais secundária pra conseguir as mercadorias, né? Então, tipo, eles matam todo mundo naquele salão e depois vem a menina do aspirador e limpa tudo, né? Tanto que quando os caras entram de novo, quando os guarda-costas, eles entram de novo no salão, tipo, tá tudo limpo, sabe? Não tem sangue em lugar nenhum e, tipo, aquilo foi um banho de sangue.
É, inclusive... Não tem nem cadeira no lugar.
A sequência depois da perseguição, cara, eu acho maravilhosa, velho, maravilhosa.
Mano, eu vou te falar que eu ficaria tranquilamente ali uns 5 episódios ali só na parte do leilão, todo mundo morrendo, os caras fugindo. Nossa, 5 episódios, tranquilo.
Eu tá sou um fã da franquia Ultimato Born, independente da situação. E pra mim, isso, esse tipo de ação... A fuga que o Crave mesmo falou, toda a ação, não invadir um prédio, sei lá o quê. Maneiríssimo, maneiríssimo. É isso que eu quero.
Mano, toda a estratégia ali de não, vamos ficar essa galera aqui nessa porta, essa galera na outra porta. Vamos ver o que tá acontecendo por fora, porque não pode entrar, tá ligado?
Mano, eu acho muito da hora o desespero de você ver a galera perdida. O Gon e o Killua, na verdade, eles estão perdidos no meio do tiroteio, né? Geral nesse arco, né?
Não, mas pera, pô, o Gon e o Killua não tem nada a ver com
não,
isso.
Não, eu tô falando, em geral nesse arco, porque eu tô falando da parte da ação Ultimato Born.
Ah, tá. Você tá falando metaforicamente.
Isso, eu tô falando.
Ah, tá, entendi.
É. Porque é meio que... Eu gosto do desespero de você ver pessoas, por exemplo, introduzidas em situações que elas claramente não deviam estar ali. uma galera que tá trabalhando com o Kurapika também tá nessa situação, né? Eles foram pra um job e de repente o bagulho ficou bem pior,
não,
né?
Teve um dos caras que morreu no salão lá.
Sim,
um,
sim.
Não. Três caras morreram, cara.
A mina do beijo morreu.
Ela morreu, cara... não lembro.
Ela morre. Na verdade, a diferença do mangá pro anime é que, principalmente o anime de 2001, é que eles dão mais espaço pra isso. 99, desculpa. Eles dão mais espaço pra isso. Então, tipo assim, essa cena do massacre, tu tem ainda depois, no anime, o Kurapika e o resto do pessoal investigando. O Kurapika acha o brinco dela, tá ligado? Cheio de sangue, por exemplo. Então, tem tudo isso. No mangá, mano, é três páginas. A primeira aparece ali o feitão com o maluquinho das armas na mão, massacra todo mundo, aí tem a galera correndo, porrada na cabeça, depois limpa aqui e acabou. É três páginas, velho.
Não, depois o Franklin metralha todo mundo. Cara, é bizarro. E eu acho muito bom uma coisa que na própria perseguição, os caras da Guinea Rodan, eles são muito foda. São muito foda. Tipo, não tinha aparecido nada tão bom quanto eles, sabe? Tão forte quanto eles. E, tipo, eles vão naquela perseguição atrás dos caras, tipo, pra tentar achar alguma coisa, né? Porque a impressão que dá é que eles roubaram. Eles vão atrás dos caras e tal. E Hunter x Hunter tem uma coisa que outros mangás não conseguem fazer, que é, tipo, dar a ideia de a qualquer momento alguém pode morrer, tá ligado?
Sim.
Tipo, algum dos amigos do protagonista, algum da galera que tá ajudando o nosso protagonista, tipo, ele pode morrer a qualquer momento. E quando você tem caras que não são tão fortes assim, a gente não, até aquele momento, a gente não sabe que o Kurapika é tão forte, perseguindo caras que são muito fortes, cara, dá um desespero, velho.
Sim, é o que eu acho que você até, a gente já comentou, né? Ele mostra que Hunters, esse arco mostra que Hunters podem ser meio bosta, você não precisa ser muito forte. Mas a gente não tem tanta noção disso, porque o mangá inteiro até então, ele fala que o Hunter é um negócio foda, né? Então você imagina que os Hunters são especiais. Porque em todo outro mangá shonen, o que a gente pensa? Todo Saiyajin é foda, né? Todo ninja lá tem um poder de chakra legal. Em Hunter, quando a gente chega nessa situação, do nada a gente vê uns Hunter contratados morrendo. Tipo assim, sem esforço nenhum por parte da Guinea Rodan.
Tipo, é da hora nessa parte que eles vão construindo durante, sei lá, os episódios anteriores, que existem os 10 dons da máfia que cuidam daquele leilão e tudo mais. E eles introduzem também as 10 bestas sombrias, tá ligado?
Mas, esses caras da máfia contratam mal, hein, mano?
Nossa, contrata mal.
O scout do submundo tá fraquíssimo, mano. Fraquíssimo.
Mano, pior
no
é que,
final,
tipo assim,
eles contratam dois caras que meio que resolve tudo pra eles. Mas, tipo, eles contratam mal demais.
Eles acertaram uma galera só. Parece que o Tite convocou esse pessoal, né, mano?
Ah, mano, mas também contratar a família Zolt, que não quer dizer que os caras melhoraram alguma coisa também, cara. Tipo, é contratar até o Messi, porra.
Mano, inclusive, a contratação dos outros que é maravilhoso.
Contratar o Messi e o Cristiano Ronaldo, só que o Messi é o pai do Cristiano Ronaldo.
Nossa, mano, é bizarro, porque essa contratação é muito engraçada, mano, que os caras falam, nossa, eles são os caras, os assassinos, a família Zodic. Aí o cara, toma aqui meu cartão.
Não, e o melhor é que, tipo, ele vira assim, não, toma aqui meu cartão. E você, se você entrar em contato, você ganha um desconto de 30%.
Os caras são assassinos notoriamente conhecidos, tá ligado?
Não, a casa deles é um...
É um ponto turístico. Meu Deus, velho.
Mas, cara, os caras estão literalmente ali só pelo dinheiro, cara. É fantástico.
Não, é sensacional. No final, tu vê isso, ele fala, pô, mano, é meu trabalho só. Por que eu vou te matar?
E os caras cumprem o contrato, assim, à risca.
Não, eu acho maravilhoso a cena do Zeno falando, porra, cara, na moral, isso aqui é só meu trabalho. Eu não gosto de matar normalmente, não.
Muito bom, velho.
Mas, cara, ele fica construindo as bestas sombrias, não sei o quê, porque os caras são as bestas sombrias. Nossa. Aí aparecem os três caras pra lutar contra o Bogin, né? Nossa. E, mano, cara, aquilo é de uma violência, assim, inacreditável. Hunter x Hunter já foi violento, mas não chegou naquele ponto, cara.
Mano,
o maluco comendo a cabeça do outro.
Tipo, não, é bizarro. Tipo, o primeiro, beleza. O primeiro foi força pura. Agora os outros dois, velho.
O primeiro foi força pura? O cara comeu a cabeça do cara?
Não. O primeiro foi o soco no chão, velho.
No chão, é verdade. Cara, tipo assim,
o braço da lesma.
Ali, eu acho legal, porque, tipo assim, tem toda a batalha primeiro no vale ali, que a máfia aparece, tira a bazuca no Govin, tudo mais e tal, e não acontece nada, né? E aí, tipo, aparecem esses caras, e como o Valete falou, esse primeiro maluco aí, que é escrotão, morre, e, assim, segundos, que ele dá um soco no bombadão e quebra a mão, né?
Sim, ele quebra a mão, aí ele inventa de querer segurar o braço do cara e levar pro
chão. E, mano, nessa luta, tipo assim, o único cara que prestou por um segundo na luta inteira foi o maluquinho do lobinho com a dentada ali.
O cachorrinho.
Porque é bem legal que, tipo assim, como a gente falou, é questão de estratégia. O cara, ele é o único que conseguiu cortar a pele do Vogue. Aí, tipo assim, e ele tem veneno. E aí a Maki até fala, porra, o cara é muito idiota. Se ele já utilizasse o veneno pra matar o Vogue, ele tinha ganho a luta. E,
não, tipo, só isso, né? Ele... O resto da Guinea Hildan fica surpreso que ele conseguiu penetrar a pele do
pele. Não, mas o melhor é que eles estão jogando Uno, né, velho?
É, exatamente.
O que mostra, de novo, que não importa só você ter o poder foda, se você só é burro, né?
Sim.
Que é o caso deles. Eles são burros.
E, cara, tipo, eles fazem um negócio interessante até. A ideia é interessante pra, tipo, eles pegarem o Boguin, sabe? Um trava, o outro morde, o outro vai lá e implanta, coloca os vermes, sabe? Tipo, é uma ideia interessante. Só que o Boguin simplesmente morde a cabeça de um, depois cospe o crânio e perfura a cabeça do outro, e depois ele dá um grito que mata o cara pelo ouvido.
Mano,
não tem como.
Mano, os três ali, eles são atalha, né? Porque eles estão tão acostumados a ser mais forte que, porra, de vez de matar o maluco logo rápido, caramba. Mano, tem que entender, a família é exótica, velho. É trabalho, compadre. Tu resolve as coisas de forma mais simples e fácil.
Hunter pra mim é uma ode a fazer o seu trabalho direito. Porque todo mundo que faz essas merda morre muito feio, cara.
Matava o cara, pegava por trás, mano. Sei lá, é um dos jeitos que mata o Hunter x Hunter. O próprio Kurapika, que ele faz isso depois, né? Ele joga um negócio no cara, ninguém vê, ele já vai e puxa, tá ligado?
É, o Kurapika nesse arco inteiro, ele é só assim... Gente, a gente precisa ser mais eficiente, né? Ele só fica lá, ele olha como... Mano, isso aqui vai dar merda. Tá tudo errado, vocês estão fazendo merda, foda-se. Ele, quando ele vai resolver o bagulho, ele vai direto no problema e resolve. Porque o negócio é que ele estudou todos os membros da Guinea Rodan pra matar
ele. Na verdade, ele estudou todos, ele só tinha informação de dois.
Então, mas todos ele vai estudar. A partir do momento que ele quer matar um, ele vai lá, estuda o cara pra matar ele, né? O poder dele é só pra isso, né, mano?
Sim, mas o que ele sabia é que o Hisoka passou de informação deles era o Boguin e... Acho que a Pakunoda, ou não lembro qual que era.
Não era Pakunoda.
Na verdade... Era Shizuko.
O próprio só sabia desses dois, assim, por informação de alto, e ele só sabia que o Boguin era o cara do tanque, tá ligado? Ele era o cara da porrada, sim, era esse que ele sabia.
E por isso que ele escolheu, porque na visão dele esse era o alvo mais fácil naquele momento.
Ele tava certo. E eu acho legal porque ele estabelece também, a Guinea Hildan nem eles sabem direito o que cada um faz. Que é o jeito certo de você montar uma equipe se você quer ser um bando de assassino louco, né? Não vai contando pra todo mundo o que você faz, né?
Engraçado é que a Guinea Hildan, ela nem se auto-intitula assassino.
Não, seja, não
a gente, a gente mata uma galera e a gente rouba.
Inclusive, eles mencionam que eles são um grupo perseguido classe A, né? São procurados classe A, né? Que não é o grupo mais alto, né?
É, imagina os classe S.
É, eles não são a prioridade mais. Porque se fosse a prioridade máxima Guinea Hildan, descia Netero, aniquilava eles e acabou, né? Não é esse o problema. A Guinea Hildan não é o maior problema, é o que mas, eu acho mano, legal.
O Netero, ele não é o policial do...
Exato.
Ele tá um pouco se fudendo, esses caras tão saqueando geral.
Sim. Mano, ele inclusive, só tá trabalhando. Ele odeia o trabalho dele, tem esse detalhe ainda.
É verdade.
E ele tem mais o que fazer, mano, na moral.
Tipo, ele verdade... tem mais, ele tem que tomar chá com o assassino.
Mas
amigo
o...
dele.
Se fosse...
Na verdade, o Netero, ele só aparece quando a humanidade tá...
É verdade. Não, o que eu tô falando é, exato, se fosse uma calamidade geral vai acabar o mundo, aí ele se movimentava. E se fosse um problema tão grave assim, qualquer pessoa que tivesse sido afetada pela Guinea Hildan ia chamar os Hunter foda pra matar eles, né? É, mas eu acho legal ele estabelecer que, assim, o problema da Guinea Hildan... Primeiro, a Guinea Hildan não é um grupo hiper malvado, meu Deus, são todos vilões. Na verdade, o Hisoka é bem mais malvado que muita gente ali. E, na verdade... Eles são um grupo terrorista ali, de certa forma, né? Mas é isso. Para aí. O maior problema ali é o conflito deles com o Kurapika. E é isso.
Cara, e depois tem a luta do Kurapika contra o Boguin, né? Nossa. E, cara, violento pra caralho e muito foda. Muito foda.
Você se lembra de todas as pessoas que você já matou?
Sim, algumas vezes. Se for alguém que realmente me impressionou, eu acho que eu me lembrarei. Vai depender muito do nível da pessoa. Quer dizer que está agindo por vingança, é? Quem você está vingando?
A tribo Kuruta.
Nunca ouvi falar dela.
Era uma tribo pequena que vivia na região de Lukuzu e que tinha olhos vermelhos. foram massacrados por sua gente faz 5 anos.
Olhos Vermelhos, o que é isso? É o nome de um tesouro? Eu sinto muito, mas eu não me lembro. Mas se faz 5 anos, mesmo sem me lembrar, eu tenho certeza que fiz parte disso.
Quando você mata pessoas que não te fizeram nada, o que você pensa? Quero saber o que passa na sua cabeça. Você sente alguma coisa?
Eu não sinto nada.
Miserável. Vai pagar pelo que fez.
É nessa luta que ele vai meio que mostrando os poderes dele. Cara, eu acho muito maneiro, muito maneiro.
Não, mano, eu acho muito maneiro a construção pra tu chegar até a luta, tá ligado? Porque eles sequestram o Govin, aí tem todo, tipo assim, pô, quando eles vão torturar o maluco tá lá seriamente falando, mano, só me solta que eu deixo vocês vivos. Não tenho nada demais, não. Vocês, tá tranquilo, tá suave. Tipo, vocês me pegaram aqui, mas é no trabalho, tá ligado? Pá, tão suave. E, pô, aí tem todo aquele relance de a Indio ter toda sido morta, aí os caras surpreendem. Prende lá o chefe do Kurapika. E nesse meio tempo tem uma coisa importante pra caramba pro arco, que o Kurapika vira o chefe, né? Ele vira o chefe, ele entra em contato com o Nostrade. E tipo assim, ele começa a fazer toda a parte de construção. Tipo, a gente tem que fazer a inteligência, a gente tem que sair desse hotel, tem que sair do hotel, mas não, vai demorar muito, a gente tem que trocar pra um quarto. Aí eles só trocam pro quarto, trocam pro nome. Porque aí é introduzindo uma coisa que é muito foda nesse arco inteiro, que ninguém dá atenção, que é todas as informações estão no site do Enemy Hunter.
É muito bom isso.
É muito jovem. Tipo assim, ó, mano, as informações estão aqui, você apaga e leva. Só isso.
Inclusive, ele estabelece, né, porque tem dois, tem o primeiro, a gente começa o arco com um treinamento do Nen, do Kurapika, mas assim, a real habilidade dele, que é demonstrada assim, nesse arco, é gestão de pessoas e telemarketing.
Mas o cara é profissional em falar no telefone. Esse cara manda muito bem falar no telefone.
Informação?
Mano, negociação. Nossa. Com o Kurapika é sinistro, mano.
Mano, dá o telefone.
Negociar refém com o cara é foda.
A verdade é, a habilidade boa mesmo do Kurapika é essa, né? É comunicação, velho. Ele manja
maluco
disso.
O maluco é aquele CEO da área de comunicação, tá ligado? Chefe de gestão de comunicação, velho. Comunicação interna e externa.
Inclusive,
ainda.
Inclusive, acho que ele tá perdendo muito tempo com esse negócio que nem Ryodan. Se ele focasse os esforços deles na área de comunicação, velho, esse cara
fazer
muito
uma consultoria de empresa, consultoria aí de pessoal. Pô, uma consultoria pra ONU, assim, tá ligado? Pessoa sequestrada, esse tipo de coisa. Porra, mano.
A gestão de pessoas dele é maravilhosa. Ele aprova, de novo, né, que esses grupos da máfia são mal organizados pra cacete, né? Que se não é o Kurapika lá resolvendo os BO, né, nada acontecia. Nada. Tudo um bando de idiota.
Bem, mas voltando, tem uma cena muito foda, mano, pra mim, que é quando o Ovin, ele encontra o Kurapika no quarto, mano. Pô, cena bonita da porra. Ele só abre a porta, assim. No mangá é foda, porque são várias páginas repetidas, assim, que você acha que o Togashi foi de preguiça, tá ligado? E aí tu vai vendo que tem vários detalhezinhos, tipo, o Govin subindo a escada, aí o Kurapika sentando e esperando. Pô, e a conversa deles, aí, tu vai morrer aonde? Aí ele, não, vamos pra outro lugar, que tem o barulho da tua voz quando você morrer vai ser muito grande. Caralho.
Isso é muito da hora, velho. Não, e aí rola o clássico Power Rangers, né? Vamos lutar na pedreira, velho. Porra. Um clássico. Mas é, e, não, a luta é da hora demais. Diz o cara luta na lua vermelha. Foda, foda.
Não, e tem a luta e depois a tortura, né?
São duas etapas, né?
E tipo, o Wogin, ele tá muito confiante que ele vai, tipo, se dar muito bem contra o Kurapika.
Não, inicialmente ele quebra o braço do Kurapika, né? Que ele dá um socão nele e tal.
É, só que depois ele tira um negócio, um rosário e se cura imediatamente depois. Porque
muito...
ele pode fazer qualquer coisa, aparentemente.
Não, porque tava estabelecido no poder dele. A gente, pelo menos, o Togashi explicou,
não,
né?
Sim, eu sei que tá estabelecido, mas que é muito forte, é, mano.
Mas o Vogin, ele é o clássico, ele é uma ódio a um Saiyajin, né? Porque ele solta poder igual um Saiyajin, né?
Mas o Kurapika, ele também dá porrada, né, mano? Tipo, Nossa. Ele não é só, tipo, o negócio da corrente, ele chuta o cara, tá ligado?
Não,
ele quebra o braço do Vogin depois na tortura.
É foda, porque é aquela clássica, assim, é um cara muito grande e forte, que também é rápido, mas o Kurapika, ele é muito ágil, né? E ele fica só dando porrada. Dar várias bicudas na cabeça dele. É muito da hora a luta, velho.
É aquele momento, né? O cara vacilou um momento, ele prendeu ele na corrente e se fudeu, tá ligado?
Nossa, é foda. Nossa. É porque ele já percebe, né? Porque uma hora passa a corrente e perfura ele, né? O Vug. alguém. E aí ele percebe que...
porque tem aquele lance do Nen onde ele consegue, tipo, deixar meio invisível, tá ligado?
Sim.
É porque, na verdade, a estratégia do Kurapika, ele explica que quando a pessoa fica muito olhando pra corrente, eles acham que ele é de emissão. E aí como você é de materialização, ele consegue sumir com a corrente. E é muito foda, que ele fala, quando você já tinha me acertado com um soco, eu já tinha te prendido, tá ligado?
Sim. E aí cara, começa o Togashi escreve bem pra caralho, escreve, né, mano?
Puta que pariu. E a galera ainda fala que o filho da puta desenha mal. Vai ler isso no mangá e você não vê umas melhores direções de ação em quadrinhos que você vai ler, velho. É foda demais. Só isso,
aposto que no dia mais preguiçoso dele desenhando palitinho ainda ia ser foda isso.
Cara, mano, é melhor que qualquer shonen novo aí, que tá saindo, independente, Jujutsu Kaisen, não importa, tá ligado? É, a direção de ação dele é muito superior à dos outros. É muito, muito mesmo. Ele manja de narrativa, cara. Toda essa luta, eu acho que o que impressiona essa luta é aquele negócio que muita gente, se não para pra analisar, a gente teve que analisar porque a gente vai gravar um podcast, né? Mas é que ninguém para pra perceber por que que eles gostam tanto ou sentem tanto o impacto disso, né? Que é que o Togashi vai construindo a motivação do Kurapika, aí ele trabalha um pouco a Guinei Ryodan, trabalha o Vogin, ele vai trabalhando pouco a pouco, vai construindo todo o negócio ali dele e lutando e tudo mais, e aí quando mata, o Kurapika fica maluco, né? Primeiro que ele mata, ele fica em transe, ele tem que enterrar o corpo do cara, tá ligado? Uns negócios que você nunca vai ler em lugar nenhum.
O cara não fala, né? Ele tortura o cara pra caralho, o cara não fala, velho.
Mano, você percebe, tem toda uma construção ali. Não é só a porradaria é da hora, com certeza. Mas em toda a construção do bagulho é foda pra caralho. A primeira luta contra uma aranha, tá ligado? Nossa, é hora demais, velho.
Não, mano, e o poder, esse poder da como que é mesmo? Vocês lembram? Tem a Judgment Man, que é que ele prende no coração, e tem a outra, que ele prende na pessoa que usa o Zetsu pra não, a pessoa não poder usar nem. Esse poder eu acho um absurdo, velho, porque você... É uma ideia de Zetsu que até agora não tinha apresentado. Porque até então, Zetsu era o poder que você usava pra ficar na surdina, tá ligado? Até apresenta isso depois também, com a perseguição do Killua e do Gon. Mas até então era isso. E aí depois o Kurapika ele transforma isso e fala, mano, eu vou usar o Zetsu pra você não poder usar poder. E agora você tá livre pra eu te socar até você cuspir sangue e até o inferno.
Mas eu acho da hora que tem um contraste, né? Porque a gente passa de assassinando uma dos braços das aranhas pra vender vaso, né? Que é um...
É
um contraste um tanto quanto grande, né?
Mano, é uma história completamente paralela até esse momento, tá ligado? Tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Cara, eu gosto dos altos e baixos em histórias. Eu tendo a ficar um pouco
cansado. Mas não, eu não acho baixo.
Não, tipo, não, altos e baixos de emoção, assim, vamos supor. Uma parte muito ação, uma parte muito, tipo, slice of life, saca? Eu gosto de que... Às vezes você só vê ação, às vezes fica um pouco cansativo, né? É o que me incomoda um pouco em filme de super-herói. Às vezes é muita coisa ali, saca? Você cansa um pouco. Tipo, imagina, você acabou de ter um momento de catarse absoluta com essa luta, né? Vamos voltar pro mundo real. O mundo real ainda tá existindo enquanto esse bagulho tá lá. Inclusive, ele foi longe pra não escutarem o grito dele.
Na verdade, inclusive, o mundo real é comprar vaso.
É, verdade.
Na verdade, o mundo real é você encontrar tesouros no meio da feira da rua. Na feira ali da...
E pra da maioria... Nero. Pra maioria das pessoas, nem vai saber o que é Guinei Ryodan. Pergunta pra Mitsu se ela sabe o que é Guinei Ryodan. Óbvio que não, né? Então tá todo mundo, na verdade, cagando pra aquilo. Eles estão vivendo nesse mundo aí e o mundo tá cagando pra eles.
Nossa, cara, tem várias páginas do cara ensinando do vaso lá e qual vaso que vale mais e qual que não vale.
E do escultor que fez por causa
mano, pra mim a coisa mais da hora é que eles vão achando, tipo, uma faca de um assassino de 300 anos atrás que matou tantas pessoas, a parada é numerada. E tipo assim, tu achou onde? Ah, mano, num boliviano que tava sentado ali vendendo as paradas.
Não, e depois no final do arco aparece mais um que tem uma faca dessa, velho.
É. Sim, verdade. Cara, é muito bom, velho. Ah, o vaso que é feito de 300 anos atrás, que eles levaram numa consultoria, o cara ia roubar o vaso deles. Pô, é muito divertido.
Não, eles passam uma cota buscando consultoria de objeto, velho. Uma cota tentando conseguir os caras pra avaliar o produto deles, velho. Mano...
Entendendo como funciona a avaliação dos caras, velho. Mó cota, velho. Mó conversa.
Não, ele até as estratégias de como você retirar o tesouro do vaso.
E, mano, o que me deixa mais chocado de tudo isso é que eu achei da hora pra caralho. Eu curti pra caralho.
Ele falando, não, mano, mas se você usar a solda aqui, muda a cor da textura da madeira. Tu fala, tu puta que o pariu, viado. Porque a madeira sai de marrom e ela vai parar em verde alguma coisa. Tu fala, nossa. Pô, mas isso aí o pessoal tá atento. O pessoal não tá atento se você fizer um buraquinho aqui no canto e puxar a porra. Cara, é muito da hora.
Aí vai me dizer que colocar o balão no lugar certo não faz diferença na hora de ler. Que faz pra caralho.
Pô, mano, sem sacanagem, nego falando que o Togashi desenha mal, eu fico feliz da vida quando eu vejo um mangá de luta que mistura a porra toda e eu não fico com dor de cabeça de ler.
É, maravilhoso.
Simples assim, velho.
Achei da hora demais, velho. E o personagem que eles encontram, né, que acaba virando o brother deles pra essa missão, é um bom personagem também, cara.
Pô, mano, a história dele é muito maneira, velho. Não, eu comecei aqui como falsificador, pai e tal, e agora é o white collar, tá ligado? Agora eu trabalho como consultor.
Se perceber alguma coisa estranha nos gestos ou nas expressões deles, nós vamos embora, tá legal? Quando eu ligar no seu celular, a gente tem que sair daqui na hora, tudo bem?
Alô, é o Nobunaga.
Oi, sou eu.
Sei, alguma novidade?
Eu tô ligando pra saber como é que estão as coisas.
Estão nos seguindo, mas ainda não entraram em ação. É difícil localizá-los, eu acho que vai ser uma coisa bastante demorada.
É, isso não é nada bom. Quer uma boa notícia?
Eu quero. Que notícia é essa? O que está querendo dizer?
Depois disso tem a perseguição, que eu acho muito boa também, do Gon e do Killua perseguindo o Nobunaga e a Maki. Não, cara, essa parte acho demais, cara.
O mais legal é pra eles conseguirem isso, o Gon teve que hipotecar a própria licença Hunter, velho.
Não, não hipotecou, né? Tipo, a palavra não é essa, ele...
Penhorou. Tipo, penhorou.
Caralho, penhorou é muita isso. Loucura isso, mano.
Não, e o melhor é que, tipo assim, porra, e se acabar o dinheiro? Ah, é tira a teia do Leório.
Mano, os caras, mano, não pode deixar o dinheiro assim na mão de qualquer um, né? E os caras.
Na mão de duas crianças, velho.
Ainda mais uma criança que gasta milhões em bolo.
É, o problema nem é só o Gon, né? O Gon é imprudente, com certeza, mas o problema ali é o Killua. Killua é inconsequente, né? Não dá.
Não, o melhor é que o Killua é inconsequente com o dinheiro, mas na hora da porrada, quem é inconsequente é o Gon, mano. Essa inversão é muito boa.
Não, o Killua é super... Ah, mas o Killua é treinamento de assassino. Se o cara vê que vai morrer ali...
Ele foge, ele corre.
Ele foge na hora.
Inclusive, esse negócio deles encontrarem o Nobunaga é bem exatamente essa situação, né? Vou encontrar o Nobunaga e vou dar no pé. Eu acho... Mano, essa cena é maravilhosa, velho. Os caras tão lá, eles... Puto, o Nobunaga chega lá, fodeu... Fodeu, vamos morrer, esse cara vai fatiar nós, caralho.
Não, e a cena que o Nobunaga tá falando no telefone, aí eles estão tipo, no prédio, olhando ele de cantinho de olho, assim, naquela tensão e tal, aí do nada o Nobunaga vira e olha pra eles, assim, tá ligado? Nossa. E daí os caras já saem, tipo, correndo na hora, e daí tem o Finks e a Pakunoda já estão esperando pra eles fugirem.
Nossa,
mano. Sabe aquela coisa que a gente comentou alguns castes atrás de... Ah, o Shaman King, ó, mano, dá pra ganhar esses caras aí não, porque vamos arranjar um outro jeito. Mas cena que eu acho sensacional é quando eles encontram os dois, tá ligado? Aí eles estão tomando um sorvetinho ali, tá lá o Killua, ele. Aí eu como, pô, mas e agora? O que a gente vai fazer? Não, a gente tem que fazer alguma coisa, o Leora falando. Aí o Killua vira, não, mano, a gente não vai fazer porra nenhuma, não, mano. A gente não dá dentro deles, não, velho.
É? Vocês acham que a gente vai fazer alguma coisa? Fazer
cara, nada. Os caras ficam mula na hora, mano. É, piscou ali, viu, descobriu, eles já saem correndo já.
Eu acho foda, porque a cena, né, é que o Nobunaga tá no prédio, né? Aí ele fala, tô sentindo vocês aqui. Caralho, ele abre aquele ângulo lá, né? Que fala, se acontecer qualquer coisa nessa esfera aqui, eu vou... O cara morre, o cara tá morto. Quando corta a cena...
Aí corta a cena...
Eles estão já picaram a mão.
Eles estão correndo como se não houvesse amanhã.
Mano, ele tá errado. Aí é
depois.
Tá ele certo, tá é maravilhoso.
Tá é certo, mano. Isso o cara fala que vai passar o cerol, mano, tem que sair voado mesmo.
Cara, é muito bom, velho. Porque é na contramão de qualquer outra história de batalha, né? Se fosse qualquer outra história, tipo assim, o Naruto falando assim, não, eu vou encontrar um jeito com o poder da raposa e vou dar pau nele. Os dois só fogem.
Habilidades aqui do Killua, vamos desmaiar o cara e meter o pé. Porra nenhuma.
Nem mas... fodendo, só pode.
Meteu... Pô, mano, mas também a queda de braço do Gon com o Nobunaga é muito da hora, mano.
É.
Porra. Vamos sentar aqui agora, vamos fazer essa porra. Cara, pra mim a melhor coisa de toda a Rene e Ryodan é como eles resolvem as tretas.
Eu acho
é
que
sensacional. É sensacional.
É legal porque, por exemplo, mesmo com a interação deles com o Gon e com o Killua, é assim, eles não estão ali pra matar o Gon e o Killua.
Eles só querem saber, na verdade. Eles só queriam informação ali. Eles querem se informação. Tinha alguma coisa a ver com o cara das correntes, né?
O lance deles não é matar eles. Então não faz sentido nenhum eles simplesmente matarem os caras por nada. É a mesma coisa do Zeno com o Silva. O negócio deles não é só sair matando os caras por nada. Só se eles forem contratados. E eu acho que todo Hunter x Hunter é assim, né? Nenhum personagem faz um negócio a esmo. Como se as atitudes fossem assim, sabe? Ah, não, porque são assassinão. O Hisoka não sai matando... O Hisoka, que é o mais sangue frio, mesmo ele não sai matando geral por nada. Talvez não, os caras não...
Ele não vai matar um cara que é fraco por nada. Ele só vai matar o cara que é forte pra saciar o desejo dele.
É, ou um cara
que é objetivo.
Ou por algo, assim, que tá atrapalhando ele. Que nem no Exame Hunter. Ah, vamos resolver esse problema. Ele foi lá, matou o cara pra resolver um... Se não é pra isso, não vai rolar. E eu acho que é muito importante disso, porque estabelece a Genin Ryodan como personagens completamente acreditáveis. Completamente acreditáveis.
E fora também que o Nobunaga gosta dos moleques. Queria até botar os moleques pra dentro, pai e tal.
Ele queria que eles entrassem.
Ele sentiu a morte do Mugen, cara. Sentiu. Sim. O cara era brother mesmo, mano.
É, eu gosto dessa humanização assim deles, porque eles nunca são retratados como esses assassinos viscerais. Então, quando você humaniza eles, não é estranho, né? Não fica com aquele sentimento.
Depende, assim. Mano.
Alguns
depende.
Sim.
São todos iguais, mano. Tem uns que são assassinos, filho da puta.
É. Mas ele
depende
não...
mesmo, porque o Voguinho virou e falou assim: mestre, permissão pra matar. O cara falou, beleza. Ele falou, agora eu vou matar todo mundo.
Mas ele foi trucidado, teve uma morte merecida ali. Agora, o Feitan não tem humanização do Feitan.
É, o Feitan. Um tá pouco se fudendo pra todo mundo, cara.
Mas também não rola a humanização dele. Rola a humanização de um cara tipo o Nobunaga, que a gente consegue entender.
Não, sim, sim. Mas tipo, sim. É bem divergente, assim, no final das contas.
É, sim. Mas eu gosto... O Nobunaga queria que eles virassem da Genin Ryodan também.
E o Kororo, que seduziu a filha do Nostrad lá?
Mano... Cara, que mano.
Caralho, o maluco passou um chaveco ali, né?
Mano, colírio da capricho. Colírio da capricho.
O Togashi desenhou o cara.
Foi pegar de carro, não precisou nem usar a Ferrari, tá ligado? Chegou lá de carrinho, pô, entra aqui comigo, vamos junto. Pá, vou te levar num rolê.
Aprende, Mashiro, como se conquistar alguém.
E tipo assim, ele não mente em nenhum momento, se você perceber. Tudo que ele fala é verdade.
É que o chaveco de Lúcifer sempre é mais...
Mas aí, o cara é putão mesmo, cara, na moral.
Não, o cara sabe que ele é charme, né?
O cara chega... E quando o cara sabe, mano, não tem como.
Não tem jeito, né?
Não, pra mim o melhor é que ele dá emprego até pra mendigo, porque o motorista deles era um mendigo.
Teoricamente, todos eles eram, né? Meio que
isso. Sim, exatamente. Quer dizer, o cara tá fazendo uma boa ação no final, caralho, olha só.
Mano, e o cara é muito filho da puta. Porque não é que, tipo assim, ele copia o poder, ele não é o Hiromashima. Ele vai lá e rouba o poder,
mano,
tá ligado?
Ele nem explica inteiro o poder dele, que ele só vai explicar depois na luta dele com o Hisoka, né? Esse sim é o cara que tem o poder roubado.
Pra ele roubar é uma caralhada de condição e pra ele usar o poder é outra caralhada de poder.
Caralhada de condição, mano.
Sim, sim. E tem muito lance. Mas mostra que, sim, se você for inteligente o bastante, dá pra você sair com um bagulho muito foda. É o caso dele. O poder dele é roubadíssimo. Porque ele é inteligente pra caralho, né? Se você for só um imbecil, você morre na mão do Kurapika. Desculpa, Voguinho, você foi só um imbecil.
E depois começa o plano dele, né? Ele tem aquela cena onde ele leu o poema dele pela primeira vez, né? Que, tipo, ele percebe que o Bogin realmente morreu, porque até aquele momento ele só tava desaparecido. E fala, e conta aquele poema, cara, que é uma coisa, assim, na minha cabeça, assim, ridiculamente bem escrita, tá ligado?
Não, mano, todos os poemas.
Mano,
todos
é
os poemas são foda.
É muito bem escrito, velho. É muito bem escrito. É outro nível, assim, de mangá, cara.
Toma aqui, tá pronto.
Eu posso ver?
Claro. O meu estilo de previsão é totalmente único. São versos compostos de 4 ou 5 linhas com indicação das previsões semanais que ocorrem no mês. De forma que o que consta nas primeiras linhas aí já pode ter acontecido.
É mesmo? Uma parte importante do calendário será perdida. Uma parte importante do calendário será perdida. E as luas restantes lamentarão isso profundamente. A melodia tocada pela orquestra em ternos de luto levará o 11º mês pacificamente a um lugar muito alto. O crisântemo, juntamente com suas folhas, morrerá e cairá no chão perto de onde os olhos vermelhos de sangue jazem. Mesmo assim, sua posição superior permanecerá, apesar das extremidades restantes ficarem reduzidas pela metade. Desfrutemos do drama que ocorre entre os atos. É aconselhável procurar novos amigos. Para enfrentá-lo, é bom contar com um grupo, porque dessa forma vai poder encontrar quem você estava esperando.
Todos os poemas, quando você vai lendo cada um poema, até o, mano, o do Hisoka, que ele modifica, é foda pra caralho, porque ele modifica deixando as partes ali abertas. Mano, é foda pra um cacete.
O Kuroro, ele não percebe que o Hisoka modificou, mas ele consegue decifrar, assim, na hora o que ele quis dizer.
Uhum.
Essa parte é demais, cara, demais, assim, o jeito do poema e tal, tudo isso, cara, é muito bem escrito. E depois tem a missão deles, né, que, tipo, eles vão invadindo, cara, eles matam muito gangster, mano. Muito gangster, velho. E vai mostrando o poder de cada um deles, né? Tem os caras que é força física. O Finks, ele só vira a cabeça dos caras, tá ligado? Ele é um cara mais de força física. Tem
o Feitão só corta a cabeça da galera.
O Feitão só corta. Tem o Sharunak, que ele usa aquele poder que ele consegue pegar, tipo, ele consegue controlar as pessoas com aquele joguinho dele lá. Cara, tem uma cena que eu acho maravilhosa, que tem todos aqueles assassinos contratados, né? Todos são os bostas, menos os dois da família Zolt.
Sim.
E daí tem um dos caras lá que tem uma roupa meio de sargento, assim. Ele vai lá e vai olhar a câmera de segurança, que tem um momento onde a filha lá, Neon, do filho do Nostrade, ela, tipo, desmaia do nada. Ela tá andando do lado do Kuroro, assim. Ele começa a colocar em câmera lenta, assim, tá ligado? Porque ela desmaia do nada. Aí ele começa a olhar, assim. Aí ele consegue pegar um frame que tem a mão do Kuroro, assim, dando na nuca dela, tá ligado?
Claro.
Que é, moça, muito maneiro essa parte. E tem o lance do Kuroro destruir esse cara e dar pra peixes comerem ele.
Existe um tanto quanto de insanidade na cabeça desse cara, né?
Não, e o pior, os peixes ainda deixam o cara, tipo, ele não perde a consciência, né?
Não, ele é comido vivo, sem sentir dor, e ele só vai sentir isso quando ele abrir a janela e o peixe evaporar e ele sente dor e morre.
Caralho.
Mano, é muito foda. E ele vai matando um por um desses caras, tirando o pessoal da família Zótica, né? O Kuroro.
Pro cara viver no lixão que o Togashi vive, ele não bate bem, assim. Não é normal um cara desse.
Não, mano. Pra mim, o mais legal é que umas páginas depois disso, aparece assim, aparece escrito assim, estou muito feliz, meu filho nasceu. E ele escrevendo Yokushin, tá ligado?
Não, e depois começa o lance da orquestra, daí, tipo, porra, os caras matando todo mundo.
A regência do prédio.
O Master of Puppets ali da MAC é muito sinistro, que ela vai, puxa uns 5 caras assim, todo mundo sai metralhando, velho. Porra.
Aí os caras burlam o leilão, tá ligado? O Kurotope, ele replica as paradas, mano, muito foda. Todo o plano deles. E no final, o plano deles conclui com eles morrendo, né? Que é mais bizarro ainda.
Não,
e nessa hora aí, quebra o Kurapika, velho.
E o detalhe principal pra mim é a briga dele com o Silvio e com o Zeno, velho. A luta é muito
demais,
foda.
Demais.
Cara, a luta muito, é muito foda.
Eu acho da hora, porque quando eu vi a luta, eu falei assim, caralho, vai ser foda. Vou ver os pai e o avô do Killua lutando e sei lá o quê. E aí ele me apresenta um outro bagulho que é simples assim, que é tipo, esses caras são muito mais fortes que esse cara. Não dá graça o bagulho, velho, direito. O Zeno
não, na verdade, o Zeno é.
O Silva
mesmo fala que os dois estão no mesmo nível, ele e o Curolo. Eles já lutaram antes.
Ele falou que uma vez ele foi... O Silva fala que uma vez ele foi chamado... Pra ele matar o Kuroro. Só que ele falou que era tão difícil que não valia o dinheiro, tá ligado?
Sim.
É isso que ele fala. Mas ele desistiu, falou, não vale o dinheiro, não.
Mas o avô do Killua é surreal. É uma escala de poder que a gente nunca tinha visto em Hunter. O cara é muito mais forte que os outros.
E sinceramente, pra mim, é uma das melhores lutas que tem, velho. Todo o clima que ela tem, todo... Tudo, velho. Os personagens são muito bons, velho.
Mano, mas tem uma parada muito foda. Pra tu ter uma noção de qual é o poder do Zeno. Quando o Nobunaga tá com o Goryeo Kyukilua, que ele faz o En, que é aquela bolotinha, né? De energia. Ele fala, não, os grandes mestres conseguem chegar até 50 metros. Eu chego a 4. Aí o Zeno lá... Não, eu... Porra, o cara tá escondido aqui usando os Zetsu, eu vou ter que usar En, né? Puta que pariu. Aí o Silva vira pra ele e fala, pai, tu sabe que o prédio tem 100 metros de altura, né? Aí ele fala, deixa de ser otário, moleque. Porra, eu conseguiria fazer até 300.
Não, e o pior é que depois em Quimera Ents vai ser pior ainda, né, a demonstração, né? Ela é ainda mais surreal que isso. É tipo, o cara é muito monstruoso, velho. Muito monstruoso. E é um velhinho ali com aquele cabelinho ali, chinesinho, pá. Inclusive, essa família do Killua completamente mestiça não faz sentido nenhum.
Não, né? Não faz sentido nenhum. Tipo, é o velhinho chinês ter o filho Twisted Sister, tá ligado?
A mãe do século XV.
Griffith, velho.
É, a mãe é mistura do Ciclope com uma na era, era o Ciclope na era vitoriana, tá ligado? O filho é um otaku sádico, o outro não dá pra definir, tá ligado?
É, o outro é um dito, sei lá. Cara, é bizarro. Mano, e o bagulho bizarro que, tipo assim, eles começam a lutar, o pai do o Silva, ele meio que quebra o braço, ele faz um bagulho lá, matá-la lá, com uma porra de um fio de cabelo. Um bagulho nada a ver. Aí depois
O desfecho é maravilhoso. Que enquanto isso, o Illume fazia uma missão... Ele fazia uma missão pra Guinei Hyodan.
Sim, sim. Que ele virou
pra matar os caras. E ele terminou a missão antes, concluiu e ligou pra ele e falou, porra, cara, vocês não tem mais o que fazer aí. O cara que é contratante de vocês morreu. Aí eles simplesmente vão lá e desistem.
Até porque você não vai terminar um trabalho que não vão te pagar.
Exatamente.
Exatamente. Não, mano, e depois tem a conversa dele com o Zeno ali. E aí, quem tu acha que ganhava ele? Eu, é claro. Aí ele vira, não, mas seria muito mais difícil se tu tivesse lutando a série aí. Não, mas tu percebeu? Porra, moleque, tá de sacanagem.
É muito bom, assim, a noção de que, tipo assim, é claro que eu vou ganhar. Aí eu digo, cara, ah, mas e se eu usasse, moleque? Você se põe no seu lugar? E aí, porra, é muito bom, velho.
É muito maneiro que, tipo assim, eles vão pra concluir a missão e só isso, tá ligado?
Só
tipo,
isso, né?
O Zeno, ele podia ir lá lutar, tá ligado? Sozinho, ia ser uma luta difícil, não sei o quê. Mas foi os dois pra concluir ele na hora.
Pra acabar a missão, não tinha jeito nenhum,
É matar e ir embora, é isso aí.
Profissionalismo.
Profissionalismo.
Gosto muito. Cara, eu gosto muito da família Zold, cara. Os caras levam a sério o trabalho.
É, e torturar os filhos também.
Mas levam a sério o trabalho.
Os caras nem são tão a favor, assim, da tortura. É só uns membros aí, não é? Não são todos.
Nem todo mundo, cara.
O pai e o avô do Killua, tipo assim, ah, mano, quer rodar o mundo, quer fazer essas coisas.
Eles são mais de boa. É mais o pai e os irmãos, assim, que são bem filhas da puta, né?
É, cara, o avô é tranquilão com o Killua, tá ligado?
E só depois disso que você tem encontro do Killua e do Gon com o Kurapika, né? Só depois disso.
E é louco,
só depois,
né?
Que eles concluíram o plano, eles roubaram tudo.
Essa confusão é legal, né? Porque ela meio que estabelece um negócio assim. A confusão foi tão grande, né? Que tudo pôde acontecer, né? Tudo só é possível porque o bagulho sai dos eixos de uma maneira monstruosa, né? Na real, o Gon e o Killua teriam dificuldade pra caralho de concluir tudo, né? Em partes, tudo que tá acontecendo ali no mesmo ambiente permite que outras coisas aconteçam também, né?
Mas depois que eles concluíram a missão pela Guinei Hyodan, tem o lance dos poemas, né? Que o cara, essa parte eu acho genial, que ele mostra o poema de todo mundo e eles percebem que alguns membros vão morrer, né? E a naturalidade com que eles tratam isso, assim, é maravilhosa. A Shizuko, ela chega e fala assim, pô, tô vendo aqui meu poema e eu vou morrer.
É.
Meu poema só tem duas estrofes a menos e eu tenho duas semanas a menos, eu vou morrer. Aí o outro lê e fala assim, ah, eu também acho que eu vou morrer. Aí, tipo, acaba por aí, tá ligado? É tratado com uma naturalidade, porque, tipo, parece que eles são... O amor da vida deles é tão pequeno, assim, tipo, eles viveram uma condição que a vida humana é tão... vale tão pouco, que eles estão um pouco se fudendo se eles vão morrer ou não.
Sim.
Tipo, parece que eles não têm nada a perder, assim.
É, mas a construção dos poemas é legal, porque meio que cria um negócio da gente quando a gente tá lendo ou vendo, que é, tipo, esperar.